Cabo Verde. De Cabo Verde, da Universidade de Atenas, na Grécia, e do Instituto Universitário de Lisboa, em Portugal. Bom, eu sou Hélio Nganhã, docente da Universidade de Pungwe, em Moçambique, que faz também parte deste consórcio, que vou desempenhar a função de moderador. E, sem mais delongas, queria convidar a magnífica reitora da Universidade de Pumba, a nossa universidade, para dar boas-vindas aos nossos prestigiados oradores e a todos os participantes. Magnífica, tenha bondade.
Muito boa tarde. Good afternoon to everyone. Eu penso que a língua de comunicação será português.
Sim, será
Ellie?
português, está sendo, sim, será português e há uma tradução para os que
Ah,
estão a falar, para os falantes de inglês.
de inglês. Ok, good, good. Então, muito boa tarde a todos. E tenho também o prazer, já o Ellie desejou as boas-vindas, tenho também o prazer, uma vez que a Universidade de Pungwe que está a organizar desta vez este seminário. Gostaria também de desejar as boas-vindas a todos e que o trabalho corra muito bem. Queria agradecer de forma especial aos nossos oradores, a nossa presidente do INGD, que penso que a qualquer momento irá entrar na sala, a nossa presidente do INGD, a doutora Luísa Mack, ao Cristos Lazaride, e também ao da Grécia, e também ao Domingos Tavares, presidente do Serviço Nacional de Proteção e Bombeiros de Cabo Verde. É muita honra que possamos contar com as vossas experiências neste seminário, que é mesmo de partilha de experiência. É muita honra nossa, e num momento particularmente delicado. E por isso este seminário, neste momento, se apresenta com uma importância ainda maior. É um momento particularmente delicado, porque, como devem saber, Moçambique está a atravessar algumas crises, alguns desastres naturais, como é o caso último do ciclone Fred, que duas vezes abateu o nosso país, deixando um rastro de mortes, destruição e também cheias em todo o país. É um momento, portanto, em que temos deslocados muito recentes com esses recentes acontecimentos, e por isso eu penso que estamos
And we are eager to listen to the experience that will be shared today. And certainly, they will make this workshop that will forever be in Pungwe University memories with this remark. Once again, I appreciate. And Eli, I'll give the floor back to you. Thank you very much. Thank you very much for encouraging words. We will have three main speakers in this conference. Each one will have 15 minutes to discuss the issue of crisis during climate change. We thought of starting with Professor Luisa Mack. But while we wait for us to join them.
Ouvindo a abordagem desta mesma temática no contexto de Cabo Verde, claro, trazendo também uma abordagem geral, porque isso nos une todos. E a abordagem de Cabo Verde será trazida pelo Major das Forças Armadas, Domingos Mendes Tavares, que é atualmente presidente do Serviço Nacional de Proteção Civil e Bombeiros de Cabo Verde. Major, estamos às suas ordens nos próximos 15 minutos.
We await your orders to take us away for your presentation.
Queria pedir para os que não estiverem apresentando. apresentar, a falar alguma coisa.
To the people who are not making any presentations of, to the meeting, we request you kindly to keep your microphones off. Major, the floor is yours. Major, pode
começar a apresentação. Consegue me ouvir, Major? Bom, não sei se os outros conseguem me ouvir.
Sim, sim.
Sim, eu sempre consigo.
Consigo ouvir, sim.
Certo. Doutor Germano, vejo que está ativo. Consegue me ouvir?
I see you are on the meeting. Can you hear us all the way from INGD?
Sim. Então, não sei se estaria já pronto para a presidente apresentar.
Peço mais 5 minutos, ela está a chegar. Peço mais 5 minutos.
Está certo. Então, enquanto isso, o Major Domingos Tavares poderia...
In the meantime, I believe that Major Domingos Tavares would take us through his presentation. I believe he dropped out of the call. Okay. Colleagues from Cabo Verde, can you help us? Can you find out what's happening with the Major?
De facto, não consigo lhe visualizar. Mas tivemos a fazer teste e ele esteve conosco. Ok. Talvez, para mesmo ganharmos o tempo, se o Cristo estiver disponível, podemos...
If you're available, Cristo, if you're available, we can start with you. Cristo?
Cristos.
Sure. Yes. Sorry, I have a poor correspondence, but now
I'm sim. Algumas dificuldades, mas agora consigo ver o
papel. Então.
All right, great. First of all, thanks so much for.
Muito obrigado. Em primeiro lugar, muitíssimo obrigado.
This conference. My name is Christos Lazaridis. For the last 4.5 years, I have worked with the Greek Forum of Refugees, which is a refugee-led association of
a very useful example
in our conversation today, given that this association has been established by displaced people themselves. Allow me to share with you the story, the very beginning of the creation of this organization. It started back in 2005, where displaced people arrived in Athens, Greece, and they were seeking for asylum in a context where, you know, the Greek socio-political spectrum did not have a wider perception on how they could treat properly newcomers from that corners of the world. There was no asylum services, there was no Ministry of Migration and Asylum. There was no proper reception policy, or of course, an integration strategy. Therefore, these people found themselves homeless in the very heart of the city center. And they tried to their ideas and their the suggesting solutions to their problems and to the challenges that they were facing to the Greek state and the Greek society. Therefore, they decided to create and establish an organization that would be consisting of migrants and refugees and asylum seekers, of course. The very founding members. The very founding members of this endeavor was the Afghan community, the Somalian community, and the Sudanese community, and also the Greek form of migrants, an older association of migrant communities that was earlier established in the city. So all this, they decided to form this coalition because they wanted desperately to address the issues that they were facing to the Greek state. After the 2015, which was a very important era for the European continent, given that after the Arab Spring and the radical shift of the political status in the Arab world, lots of people seek for asylum.
Tivemos aqui muitas pessoas a procurar asilo na Europa. Grécia.
For this population, therefore, Greece had to deliver in such an immense crisis management in order to handle this immense migration. I hear that someone has his microphone on. Could we please check it? I think now it's better, yeah. So after 2015, it was a call to action for lots of civil society organizations. Unfortunately, Greece, as other member states that faced the same challenge, did not have the proper infrastructure, knowledge and experience-wise. Therefore, there was a great need for civil society organization to contribute to this ongoing challenge. At that time, Greek form of refugees started to play a much more significant role in the reception and the integration processes of the newcomers. It was very important given that it is a refugee-led association. It means that it's been running by refugees and asylum seekers themselves. Therefore, there is a great understanding of the needs that displaced people have in the host society. So from that point until today, the Greek form of refugees started to play a much more active role. Now, let me share with you some good practices and some methods under which we tried to mobilize
a partir dos quais tentamos mobilizar a sociedade civil e interagir adequadamente.
Building from the scratch some very important policies that we noticed. First of all, until this very day, unfortunately, we do face a huge issue of lacking a proper and a general strategy for integration of newcomers. Political-wise, Greece hasn't acknowledged itself as a country of destination. Therefore, it treats itself as a country that is a transit country. And that sends a message, of course, to the displaced people that they cannot rebuild their lives in here. But that doesn't mean that this political environment is co-aligning with the social environment. On the contrary, the social environment is we say that there are tendencies. Of course, we can recall that from 2015, which was a very highlight year in migration regarding Greece, there was this trend, the refugees welcome trend, that was trending all around Europe. And we were happy that we could share, such a trend, in the continent itself. But unfortunately,
como continente, ainda não conseguimos lidar com estes desafios de forma eficaz. Quando digo
to an integration strategy, unfortunately, this trend has been reversed. And from refugees welcome, it has been transformed to refugees not welcome. Going back to Greece and going back to the role of civil society organizations, what the Greek form of refugees has tried to do for the last years is to advocate for an integration policy bottom up, from civil society to the state authorities themselves. So it was the refugees themselves, the refugees that were members of this organization, that deeply believed that if they showed to the state authorities how a proper integration can be fostered, if they showed to state authorities how proper integration and proper reception can be fostered, then it would be really something important for the state authorities to have at their disposal in order to work with. So let me share with you some examples. First of all, it is very important that an association like this, with a Greek form of refugees, a coalition of refugee and migrant communities, works according to the national constitution. That means that this is an official registered organization. It has a legal entity, of course. It is a non-governmental organization. It has a board of directors. It has internal procedures. It is very inclusive because it's an organization that wishes to lead by example. And it has its founding members and members that are not only refugees and migrants, because the deep wish of the organization is to prove in action that inclusion and acceptance happens. So in the Greek form, at the Greek form of refugees, you will find asylum seekers, refugees, migrants of first and second generation, even native people. So for last years, we tried to show that this organization can actually work with its operation.
Organization
deeply believes in a holistic approach. That means that, of course, the Greek form of refugees strives for accessibility to services, accessibility to the social life, and most importantly, civic participation. It is not easy whatsoever for newcomers to officially participate in decision-making procedures, but it is a cause that worth to fight for. If the people themselves, the newcomers, showed to the host society that they wish to go closer to them, then we will have something to build upon. Actually, there are some practices that we can take into consideration regarding this particular matter. An example is the Integration Councils for Migrants and Refugees. These are advisory bodies to municipal authorities. They do not make decisions whatsoever, but they are a great tool with which we can work with in order, first of all, to convince host society
equal
access to rights and responsibilities, of course. According to the regulation, according to the law itself, these advisory bodies can do three things. First, they can map down the problems and the challenges that the refugees themselves notice in the integration process. These can work as a great insight from the community in order for the municipal authority to properly perceive the problems that derive out of this process. Second, refugees themselves, through their organization, through the Greek form of refugees, Greek form of refugees offers a membership process in order to advocate for themselves and for their communities in these particular councils. So there are events of raising awareness where technically the organization and the municipality are struggling to break the ice among the host society and the newcomers, and to raise awareness over the common challenges that citizens according to the description, the of the integration councils. These councils can shape and can form an integration policy for a city itself. But unfortunately, and despite that this is a great tool, the way that issues are administered in Greece are very central and quite central. This means that it lies in the state to decide an integration policy and not to the municipality itself. But of course, this is a great tool that the municipalities and the communities that operate or live in a municipality can use in order to convince both the host society and the tendencies that are against, you know, the reception and the integration of newcomers. They can convince them that integration happens in action mostly because...
Christos?
Yes?
Christos, temos 1 minuto.
Sure.
Head on, we have only 1 minute. Sim, eu dizia que tínhamos
Okay, I will be very brief. I will be very brief. To sum up, I just wanted to share with you a general idea of what is quite vital in the integration of displaced people and of people in need to a host society. As an organization, as a refugee-led organization, the Greek form of refugees tried to lead in the refugee and the migrant communities, tried to lead by example, showing that if people themselves decide to self-organize, there are tools that they can use in order to achieve and accomplish their goals, which is to be properly accepted and recognized and received in the whole society and rebuild their lives from the scratch and having a second chance for proving in action that they can have a say in decision-making procedures and they can have a say in public life. It is very essential that we mobilize such groups because then it is an argument that it's unbeatable. You can convince policymakers that integration is there and they just need to use and mobilize the tools that they have at their disposal. Thank you so much for your time.
Muito obrigado, Christos. Queria aqui parabenizar.
Thank you, everyone. I would like to congratulate you for the capacity of summarizing the information. I also want to remind you, in fact, remind all the participants that we do have translation. We can explain this.
E clicar a língua que nós pretendemos ouvir. O Christos teve aqui a nos abordar sobre assuntos bastante importantes, resumidamente, que é a integração social dos refugiados.
That social integration.
Necessária à luz dos direitos humanos.
And we're also looking at human rights. No further ado, I would like to invite...
Mac já está na sala. Ela vai apresentar a mesma temática que nos une aqui todos, mas olhando para o contexto moçambicano. A professora doutora Luísa Mac é investigadora, é professora universitária.
She's a university lecturer and currently
presidente do Instituto Nacional de Gestão de Risco de Desastres. Moçambique. Não é? E não existiria a melhor pessoa para nos falar desta temática, porque ela vive o dia a dia de todos os cenários que acontecem em Moçambique na questão de deslocados em crises climáticas e outros. Professora doutora Luísa Mendes, estamos à sua disposição, temos 15 minutos. Oi. Muito obrigado.
Muito obrigada mesmo.
Thank you very much for the opportunity.
Queríamos agradecer por partilhar a nossa experiência no contexto da integração de deslocados de crises climáticas e conflitos. Esta experiência será partilhada sobre o processo de integração, como muito bem acabei de fazer referência. Iríamos basear-nos em 6 pontos.
We are going to talk about 6 points.
E com esta apresentação, traríamos uma abordagem que seria centrar na vulnerabilidade de Moçambique aos eventos extremos e na visão do governo sobre a gestão e redução do risco de desastres dos deslocados internos, para além dos desafios que são inerentes a estes processos. Iríamos também aproveitar esta ocasião para agradecer ao convite que nos foi formulado para participar neste evento. Como principais riscos ou ameaças, nós iríamos centralizar-nos naquilo que tem a ser o nosso perfil geográfico a nível dos principais riscos ou ameaças, tendo em conta que nós, como país africano, somos vulneráveis
vulnerable to disasters. In this context, Mozambique also includes vulnerability. We have to consider that Mozambique is prone to rains. We also need to look at the aspects. We also look at our law, but this law was approved. The law is Law 10.
Tipifica os riscos ou ameaças no seu artigo 12 e considera quaisquer fenômenos suscetíveis de causar a interrupção ao funcionamento normal da sociedade por esses riscos e ameaças que foram causados. Daí que nós também iríamos...
We also have to look at different factors of vulnerability. We have aspects that...
Teríamos em conta o tipo de construções que são feitas a nível do nosso país. Sabemos todos nós que a nível das zonas urbanas e perurbanas temos estado a ver, de facto, a tipologia em termos de construção, que neste caso são habitações de construções precárias, e que faz com que realmente sejam vulneráveis à ocorrência de facto de alguns danos. A existência ainda das zonas áridas e semiáridas, neste caso estamos a falar muito mais o que existe a nível das zonas.
We also have arid areas. We are talking about 30. We've got areas that can also have an influence. The lack of resources in terms of
água também podemos considerar como um fator, porque, de facto, temos ressentido desta falta deste precioso líquido. Temos conhecimento e sabemos todos nós, a nível do Moçambique, e para os que estão fora, podem ter...
And for those who are outside,
dar a conhecer que, a nível do nosso país,
70%
da população depende da agricultura e pesca. Essas atividades são influenciadas...
That these activities the aspect of agriculture. We have agriculture in the areas that depend on the rains, and this can affect productivity at the level of our country. Within the examples that we have, we want to talk about the milestones.
Perdemos a... Vamos silenciar os micros, os que não estão a apresentar, por favor.
For those who are not presenting, please mute your microphone.
A professora Luísa consegue me ouvir?
Ah, oh, sim. Não sei se conseguem ouvir já. Sim?
Podemos ouvir.
Sim.
Tínhamos já perdido alguns.
Oh, muito obrigada. Peço desculpas, a rede está a oscilar muito. Muito obrigada. E neste momento nós contamos a nível do nosso
país. And that it was the problem of the internet. My apologies. Currently, due to several aspects that we had. Oh, sorry, we lost your screen. Please screen your presentation again.
Poderia voltar a fazer o share screen?
Sim. Já está?
Acho que
já consegue.
Can you hear me? Can you see the screen now?
Obrigada. Então eu dizia antes que de facto nós contamos a nível da.
So I was saying that in the beginning of October 2022 up to 20th March, we are still under the rain season and we had impacts. When it comes to infrastructure, we also had human losses, and we are talking about 288 people who passed. We've got 600 people who were wounded, injured. We had so many people who were affected, and this corresponds to 210 families. And during this period, we also had negative aspects, and we have
34,000
many houses that were destroyed. So we had a detail that has to do with the health facilities. We have 117 health facilities affected in our whole country. During this rain season, we suffered a lot. And 485 houses, churches were destroyed. And we had impact when it comes to the rains. We lost around 50,000 kilometers of streets. So when it comes to infrastructure, these are the damages that we have faced in our country. So I want to look at the internal displays as a result of the war up to 2020. Speaker.
Acho que voltou a oscilar a rede da senhora presidente.
I think we lost Madam President again.
Sim, tínhamos ficado sem rede de novo, mas eu fazia referência.
Sorry, I'm there, but I was saying that.
Fazer referência, desculpa, aquilo que são o número das pessoas deslocadas, o número
que... This is the number of displaced people, the number in terms of the provinces that were affected due to the attacks. We have 200-300 families, and these families, we are talking about 1 million people who...
Deste 1 milhão,
Infelizmente, a rede não tem estado a ajudar. Bom, eu estava a fazer um compasso para ver se a presidente conseguia voltar. Ok. Está de volta.
Sim.
Sim, sim. Podemos continuar.
Sim. Sim. Peço desculpas mesmo.
I'm sorry.
Sim, então eu falava daquilo que tem a ver o número de deslocados, mas parte desta... O esforço que está sendo feito a nível do governo, ela já está tendo.
The effort that is being done by the government is very huge, and people are going back to their houses. We are creating conditions and services so that people can go back to their houses. We don't want people to lose their assets. Because currently we don't have the health facilities, the schools were affected, and the government is working, so
poderem regressar às suas zonas de origem. Também a promoção do desenvolvimento socioeconômico. Trazemos aqui também aquilo que possa ser a nossa estrutura em termos de gestão de desastres. Nós estaríamos, temos uma estrutura.
We have a structure that is done at the highest level in the Council of Ministers, and then we have INGB. In INGB, we managed to have a technical council
presidido pelo próprio presidente do NGD, e passamos a ter as diferentes divisões a nível do NGD, onde contamos ainda com a existência de vários parceiros. Dizer que para este cenário, em termos de conselho técnico a nível de desastre do NGD, temos contemplado várias instituições que, neste caso, concorrem para que realmente possamos ter uma equipe de redução de desastres. Neste caso, estamos a fazer referência aqui aos vários setores que integram o Centro Nacional Operativo de Emergência, os vários setores que integram...
For emergency and the technical council.
Também contemplam este organigrama, porque contamos aqui com vários parceiros da equipe humanitária a nível nacional e a nível internacional. Temos ainda como uma equipe que tem ajudado a nível dos vários resgates e assim várias intervenções que tenham que ser feitas a nível das comunidades, os comitês locais de gestão de redução do risco de desastres, que se encontram a nível das comunidades para um apoio imediato e direto a nível das comunidades. Nós temos também as nossas atribuições e competências a nível do NGD, a nossa competência é de coordenar as ações de prevenção, mitigação, prontidão e resposta a desastres. Esta gestão, a resposta...
Management also have to do with
what as diferentes áreas ou zonas agroecológicas existentes a nível do nosso país. Daí que uma das nossas atribuições tem a ver com o desenvolvimento das zonas áridas e semiáridas. Existe dentro da nossa instituição uma unidade nacional de proteção civil, que aqui é onde nós poderíamos encontrar bombeiros, encontramos também a polícia, os militares, e também intervém sempre que necessário numa ocorrência em termos de intervenção para a redução de riscos de desastres. Em termos de instrumentos legais, nós temos vários instrumentos legais. A lei que estabelece o regime jurídico, temos também a política, que foi aprovada a Política Estratégica de Gestão dos Deslocados. Esta política define e orienta as atividades de prevenção dos deslocamentos, proteção e
deslocamentos. Protection, recovery.
É com base a esta política e estratégias de gestão e de deslocamentos internos que nós focamos naquilo que são a motivação de estarmos a preparar a criação de condições para que as pessoas que tenham se deslocado possam retornar às suas zonas.
Acho que voltamos a perder a...
Sim.
Ok.
Nós viemos basear naquilo que somos.
So, a nossa... we have our vision for the displaced people. They need to have protections and sustainable conditions during the period where they're not in their house. The mission of our strategic plan is to come up with conditions to avoid displacement
num contexto de desenvolvimento sustentável. O objetivo geral deste plano estratégico de gestão de deslocados internos é de reduzir e solucionar os problemas relativos aos deslocados internos através de ações apropriadas de prevenção. Vou ligar daqui a nada. Bom, perante esses fatos todos, nós temos aqui um grande desafio. E um dos nossos grandes desafios é de aprimorar os mecanismos de coordenação multissetorial das ações de prevenção.
A realidade
da operacionalização do Centro de Operações Humanitárias e de emergência a nível da SADEC. Consolidar os mecanismos de planificação de ações antecipadas, baseando nas alertas precoces. Temos ainda que, como desafio, aprimorar a educação formal e informal das comunidades no geral e dos alunos, em particular, sobre gestão de riscos de calamidades. Estes seriam, de facto, a nossa experiência que nós trouxemos. Pedimos desculpas pelo constrangimento do nosso sinal, que não está muito bem. Estamos a fazer esforços para...
We are making a huge effort to work.
Numa zona em que, de facto, acho que a rede não está a ajudar. Muito obrigada mesmo pela atenção dispensada.
Nós até agradecemos. Queremos também pedir à professora Luísa se pudesse manter-se ligada até ao fim do evento, que não vai levar muito tempo saber.
The end of the workshop.
Mas, sim, sim. Calhar, seria necessário responder algumas perguntas dos nossos participantes que estão nos outros países também.
Certo.
Muito obrigado.
Certo.
Passamos à apresentação do Major Domingos Tavares. Não sei se agora consegue me ouvir.
Muito bom dia.
Uhum. Então, nós vamos ouvir a apresentação do...
So, let's listen to the presentation.
Tavares, que é atualmente o presidente do Serviço Nacional de Proteção Civil e Bombeiros de Cabo Verde. É, Major, temos 15 minutos para a sua apresentação. Muito obrigado.
Obrigado, Sérgio. Vou projetar isso. Não, é só para pegar. Agora, uma outra apresentação.
Vamos pedir, talvez, para aproximar, talvez, o micro. Estamos ali ouvindo.
O micro está longe.
Para os outros participantes que não estejam a apresentar,
exato,
para tá, botar o micro.
Certo, certo. E agora, estão a me ouvir?
Agora está estamos melhor? A ouvir. Sim, está melhor. Certo. Melhorou bastante.
Ótimo, ótimo. Tá certo. Então, epa, muito bom dia a todos e boa tarde também.
Good morning, everyone.
Infelizmente,
unfortunately,
o nosso pequeno problema técnico, mas que já...
We were facing technical problems, but that was solved.
Presidente Nacional da Proteção Civil e Bombeiros de Cabo Verde, vou fazer uma pequena apresentação. Como é que funciona o nosso sistema, como funciona o nosso serviço. Depois vou dar dois exemplos de, digamos assim, dois grandes desastres que tivemos cá em Cabo Verde, sem muito impacto, digamos assim, de termos deslocados, mas pronto, com o decorrer da situação vamos lá perceber. Também aproveito aqui para solidarizar com o nosso povo de Moçambique pela passagem desse furacão Fred, e isso é importante. Também, como não tinha feito a minha apresentação, ou seja, não enviei a minha apresentação para o moderador, aproveito essa oportunidade para dizer mais uma vez, sou militar de formação, do ponto de vista académico, sou...
Army person, and I'm trained in criminology, I've got a degree.
Caras de estatística. Do ponto de vista militar, são várias formações, dentre elas só destaco o curso de formação oficial superior, e o curso de promoção também é capitão. Contudo, tem lá os meus dados, os meus contactos, o número de telefone que está ali, também tem o WhatsApp, aí podemos interagir para mais informações e mais detalhes. Sem mais delongas, a minha agenda é o que aparece ali no ecrã, não é? Aí então, vamos seguindo. Cabo Verde, na nossa lei de base, definimos a proteção civil como uma atividade desenvolvida pelo Estado. Também, para além do Estado, as autarquias locais, como vocês sabem, Cabo Verde somos ilhas, temos 10 ilhas, 22 municípios que compõem as autarquias locais, né? Também pelos cidadãos e entidades públicas e privadas. A nossa finalidade, como sempre, é prevenir riscos e também... no risco em caso de acidentes graves ou catástrofes, atenuar os efeitos, proteger superior pessoas e outros seres vivos e bens em perigo quando aquelas situações ocorrem. Não sei se até agora a minha voz está chegando bem.
If you can hear me well.
Consegui me ouvir perfeitamente.
Ok, continuando.
Not in clear. Ok, moving forward.
Assim, o nosso sistema nacional de proteção civil.
Our national system for civil protection works.
Plurissetorial. Contudo, mais à frente, vamos lá ver e perceber como é que funciona o sistema, cabendo todos os órgãos e departamentos da administração pública promover as condições indispensáveis à sua execução, de forma descentralizada e sem prejuízo do apoio mútuo entre organismos. Aqui tenho o nosso sistema, né? Que funciona em parte a semelhança de um iceberg. O que é visto é somente o nosso sistema nacional.
So what you see is our system, but behind the system.
Temos a coordenação política, assim como temos o outro ali, que depois vamos lá ver de forma detalhada o que é. A nossa direção política, que advém desde da Assembleia Nacional, que é responsável pela legislação, temos o governo na pessoa do primeiro-ministro, também tem o nosso ministro, que é o ministro da Missão Interna, atendendo que é ali que estamos, e os presidentes das câmaras municipais. A coordenação política é feita pelo Conselho Nacional de Proteção Civil, onde é presidido pelo primeiro-ministro, e há vários ministros que compõem o conselho. E também temos o Conselho Municipal da Proteção Civil, ali são as câmaras municipais, onde os presidentes da câmara é que presidem o conselho. Seguida, temos a execução política, que é feita pelo Serviço Nacional da Proteção Civil e o Serviço Municipal. O Serviço Nacional será feito por mim na qualidade de presidente, o Serviço Municipal é feito pelo presidente da Câmara ou então algum vereador que ele designa para esse efeito. Aqui apresento membros do governo que é responsável. Ou seja, o Conselho Nacional é presidido pelo membro do governo, pela administração interna. Também fazem parte desse Conselho Nacional o ministro da Energia, nesse caso, o ministro da Saúde, o ministro do Transporte, o ministro das Finanças, o ministro do Ambiente, a ministra da Defesa Nacional. Também compõem o nosso Conselho Nacional o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, o diretor nacional da Polícia Nacional, a Cruz Vermelha de Cabo Verde e a Assembleia Nacional dos Municípios de Cabo Verde, mais a minha pessoa na qualidade de presidente. Assim é que está composto o nosso Conselho Nacional. Para o Conselho Municipal, que é presidido pelo presidente das câmaras municipais e cá em Cabo Verde, em todos os municípios, basicamente, o Ministério da Energia, do Ministério da Saúde, que nesse caso nós chamamos de delegados, não é? Existe a delegação do transporte, a delegação das finanças, do ambiente e da agricultura. E internamente, dentro dos municípios, tem lá o serviço municipal, tem o comandante dos bombeiros, que é digamos, a força operativa que faz o trabalho quando a problemática ainda singe ao município. Quando a problemática ultrapassar a capacidade do município, ali entra o Conselho Nacional. Nós também, o nosso sistema prevê agentes da Proteção Civil. Nossos agentes, que também é tanto do ponto de vista nacional como do ponto de vista municipal. Consoante o caso, consoante a dimensão do problema, assim são ativados, tanto do nível municipal como no nível nacional.
Que são point of view and the national point of view. So we've got the police,
os bombeiros, a Cruz Vermelha de Cabo Verde, o Ministério da Saúde, as autoridades marítimas, portuárias e aeroportuárias, temos o Serviço de Segurança Privadas e também o nosso sistema de segurança social. Não sei se estou falando rápido, se está bem, se está no bom ritmo.
Estamos a escutar perfeitamente. Podemos ver.
Ótimo. O Serviço Nacional da Proteção Civil e Bombeiros de Cabo Verde tem essa estrutura na sua orgânica. Temos uma direção de formação, estudos e prevenção de riscos. Temos uma direção de bombeiros. Tem a nossa direção de administração e finanças. Temos a direção de planeamento, operações e telecomunicações. E temos os comandos regionais de operações e socorros. E vamos ver adiante, atendendo Cabo Verde são ilhas, e dada a nossa descontinuidade, tivemos que adotar a política de comandos regionais para poder dar vazão e resposta a essa demanda. Para a ilha de Santo Antão, São Vicente e São Nicolau, temos um comando regional, que chamamos de Comando Regional Norte. Para a ilha de Sal e da Boa Vista, um outro comando, que ocupa do sistema nacional. Temos para o Santiago Sul. Santiago Sul corresponde ao município de São Domingos, município da Praia, que é o município da capital, e também o município da Ribeira Grande de Santiago, que é o nosso património. Também a Ilha do Maio. Temos um outro comando regional, que é o comando regional Santiago Norte, que são os municípios do interior de Santiago. O nosso último comando é que abarca a Ilha do Fogo e da Bravo. E mais adiante vamos ver algumas situações que aconteceram ali nessas ilhas. O nosso planeamento de emergência funciona da seguinte forma. Conforme podem ali ver, no âmbito nacional e regional, temos o nosso Serviço Nacional de Proteção Civil e Bombeiro a fazer a execução da operação e todo o processo é submetido ao Conselho Nacional da Proteção Civil, que é o que acabamos de ver anteriormente, e o processo é ali trabalhado e delineado e enviado ao Conselho de Ministros para a questão de aprovação e dali sair o decreto que da qual vamos seguir os planos. Do ponto de vista municipal, ali fica somente nas câmaras municipais e esse projeto chega até ao Conselho Nacional da Proteção Civil. E há situações e casos especiais que podemos falar da questão da pandemia da Covid-19, onde o Conselho funcionou da forma que está ali. O Serviço Nacional, depois passou-se o processo para o Conselho Nacional e terminou no Conselho de Ministros.
So, have the Council of Ministers.
O nosso mecanismo de coordenação técnica em caso de uma das situações acontecerem em Cabo Verde funciona da seguinte forma. Por exemplo, uma calamidade, o governo, na pessoa do primeiro-ministro, juntamente com o ministro que tutela a área, e nesse caso o ministro da Proteção Interna, juntamente com o Conselho Nacional de Proteção Civil, fazem todos os demarches para o Serviço Nacional de Proteção Civil e Bombeiros, ou então para o Conselho, e pela sua vez reúne o nosso Centro Nacional de Operações de Emergência da Proteção Civil, juntamente com os comandos regionais. E nesse caso também, o nosso ministro cria uma equipa, uma força de contingência, que é basicamente a força, dessa força faz parte os nossos agentes, principalmente as Forças Armadas e a Polícia Nacional, que é o nosso braço forte de respostas, assim como também a Cruz Vermelha na sua vertente, que é. Isso é no âmbito nacional. No âmbito municipal, inicia sempre com uma alerta. Uma alerta e o Presidente da Câmara Municipal, com o Plano Municipal de Emergência, adotam as medidas que devem ser adotadas juntamente com o Serviço Municipal da Proteção Civil e também em todos os municípios deve haver um Centro Municipal de Operações de Emergência. E também os agentes da Proteção Civil serão todos envolvidos ali e vão trabalhar no âmbito municipal. Se por acaso a situação ultrapassa a capacidade do município, ali entra municípios vizinhos, ou senão o Serviço Nacional pode entrar com os agentes que são em maior número e com mais capacidade para dar vazão ao processo. Essas aqui são as nossas fases que trabalhamos no caso de uma emergência e de uma catástrofe. O nosso primeiro objetivo, naturalmente, primeiramente, é minimizar as perdas de vidas, bens e agressões ao meio ambiente. Garantir a manutenção da lei e da ordem, por isso que temos um dos nossos agentes, a Polícia Nacional, que tem essa valência. Depois temos o aspecto de proceder ao deslocamento, alojamento temporário, realojamento de populações afetadas pela situação de emergência. Que mais adiante, quando vamos falar, dar o exemplo do caso do fogo, o pessoal vamos lá ver como é que foi feito o alojamento temporário do nosso pessoal. Também promover a evacuação de feridos e doentes e a prestação de cuidados médicos a populações afetadas. Garantir assistência.
We also evacuate people after these cases. We all...
Pessoas, bens, águas e combustíveis. Também, com tudo isso, como sabemos, se não tivermos um fundo de emergência, da qual onde podemos pegar, digamos assim, as finanças para dar resposta a isso, não, do nada seria feito ou o trabalho ficaria em vão. Ou seja, ficaríamos apenas no planeamento. Por isso foi criado um Fundo Nacional de Emergência pelo Decreto 59/2008, onde, com base nas situações, esse fundo disponibiliza meios para aquisição de alimentos, água potável, medicamentos, artigos de higiene individual, roupas e agasalhos, material de limpeza, desinfecção e saneamento básico de emergência. Isso para a questão de dar uma assistência às populações. Em caso de alerta, faz financiamento de ações, atividades e meios que contribuam para aumentar a prontidão operacional das autoridades nacionais na iminência de desastres naturais. Também faz o financiamento de ações, atividades e de meios destinados a prevenir, reagir ou repor a normalidade das condições de vida nas áreas afetadas por desastres. Depois também aquela questão da reabilitação das infraestruturas, que também, como já sabe o próprio nome de reabilitação, de infraestruturas, tudo isso leva, exige termos finanças para fazer esses tipos de trabalho. Continuando. Depois tem outra fase que também é importante, né? Que é a questão da fase da pós-desastre. Aqui e nós temos a nossa estratégia de redução de risco e desastre, onde está mesmo bem espelhado, como a imagem pode ver ali, e através do ponto do nível da decisão, inicia com o primeiro-ministro e a existência de um gabinete de gestão de recuperação, que é composto por um conselho diretor, conforme podem ver ali espelhado. Depois temos a nível de execução, que é o grupo de apoio e implementação, onde existem responsáveis de profissões nacionais, tanto da comunicações, gestão de informações, segmento de avaliação e gestão de peças. E também temos um outro responsáveis de programas, não é? Aí que entra o nosso sistema com meios de vida e emprego, habitação, infraestruturas, serviços sociais, ambiente de redução de riscos e desastres. Ou seja, em forma simples, após o desastre, temos os nossos deslocados. Agora temos que criar todas as condições necessárias para que esses deslocados tenham um estilo de vida quase que normal ou igual ao que tinham antes. É basicamente nesse sentido. E ali vem o nosso plano de recuperação, onde confirma os mecanismos de gestão e implementação da estratégia de intervenção, que são chave e mecanismos. Por agora, vou apresentar um vídeo que fala sobre sobre elucidar como é que foi a erupção vulcânica de 2014. Este vídeo tem por volta de 4 minutos e tal, mas, no entanto, vou passá-lo dentro de 2 ou 3 minutos, dado o andar do tempo, que já vi que está um pouco, não é? Pelo que podemos ver nesse vídeo, podemos dizer, na Ilha do Fogo, na zona das Sandas Caldeiras, a lava consumiu tudo o que é habitação, a cultura e os animais existentes ali. Como podem ver, ali parte das casas ficaram soterradas debaixo das lavas. Nesse caso, o Serviço Nacional mobilizou todos os agentes, principalmente as Forças Armadas, a Polícia Nacional, a Cruz Vermelha, ou seja, todos os agentes foram envolvidos num processo de alojamento dos deslocados, onde em número eram por aí 500 pessoas, armazéns de por aí 500 pessoas. A deslocação fez-se de uma zona para uma outra zona que dista basicamente 1 km a 2 de distância. Deixa eu ver. E neste processo de pós-desastre, neste processo do pós-desastre do vulcão, podemos dizer que a cooperação internacional foi fundamental para o sucesso da missão, digamos assim. Tivemos apoio de vários parceiros, amigos de Cabo Verde, da qual minimizou e de que maneira o sofrimento do nosso pessoal. E dado a resiliência da nossa população, nesse momento, toda essa lava que foi vista no vídeo, já há uma construção por cima. Pena que não consegui pegar algumas fotos atuais para vos mostrar, mas que posteriormente posso vos apresentar. Inclusive lá já existe um novo estabelecimento turístico construído de raiz acima das lavas. Também a nossa adega do vinho, que foi destruído, também foi construído de novo, ou seja, o processo de pós-desastre foi extremamente bem feito e bem executado. E hoje, Xandas Caldeiras continua a ser uma das atrações turísticas de Cabo Verde. Em outubro de 2020, tivemos um outro aspecto de desastre. Isso aconteceu quase por todo o Cabo Verde, mas o vídeo que vem a seguir irá ilustrar o que aconteceu em Santiago, São Nicolau e São Vicente. O vídeo, isso, já. Yeah.
Espero que o vídeo tenha
nesta fim de semana, nas ilhas de Cabo Verde, causaram muitos estragos. Famílias ficaram desalojadas, ruas alagadas, carros foram levados pelas enxurradas, morros de proteção desabaram, um contentor também foi arrastado pelas cheias e muitos outros cenários que deixaram a cidade da praia em situação de destruição. A ilha de Santiago foi a mais afetada, onde com as enchentes e conforme as imagens, várias zonas ficaram afetadas e a ponte da Vila Nova ficou destruída. Também a capital do país registrou uma morte a uma criança de apenas 6 meses que morreu afogada. Ainda na maior ilha do país, no interior de Santiago, as informações apontam para estradas cortadas, morros desabados e águas que já começaram a entrar nas diversas barragens, aumentando cada vez mais a expectativa dos homens do campo num bom ano agrícola. Também a ilha de São Vicente sofreu com as enxurradas e, como se pode ver nas imagens, 2 pessoas foram socorridas, pois corriam o risco de serem arrastadas. E à semelhança de muitas famílias, esta teve que contar com a ajuda dos vizinhos para retirar a água das chuvas e evitar o pior. A ilha vizinha Santo Antão também teve alguns estragos, sobretudo nas estradas, com quedas de pedras das rochas. Imagens da ilha de São Nicolau também mostram estradas e ruas cheias de água. A ilha do Fogo, o cenário também não é diferente, onde registaram águas das chuvas correndo pelas estradas e ribeiras. Em suma, as chuvas fortes deixaram rastros de destruição em Cabo Verde e famílias aflitas.
Aproveito essa oportunidade para vos agradecer.
Eu vou falar com vocês sobre as oportunidades. Eu aprecio o tempo available.
Caso haja alguma questão, dúvida ou esclarecimento, para vos responder. Muito obrigado pela atenção.
Muito obrigado, Major Tavares, pela apresentação bastante elucidativa, mostrando a experiência de Cabo Verde desde o ponto de vista organizacional, do ponto de vista institucional, até alguns casos reais e deu para perceber que partilhamos de mesmas realidades, realidades mais ou menos próximas com Moçambique. Embora para nós, cá em Moçambique, é uma realidade frequente anualmente e também pela extensão do país. Queria convidar a todos os participantes.
Participantes, você leva para 10 minutos.
Os nossos palestrantes da primeira apresentação com Christos, da segunda apresentação com a professora doutora Luísa Mac, a presidente do INGD Moçambique, e agora com o major Tavares, que é o presidente também da Proteção Civil de Cabo Verde. Caso alguém tenha uma questão, por favor, este é o momento para colocar. Agradeço. Alguém dos participantes quer colocar alguma pergunta?
Tenho uma questão a colocar, Mestre Hélio, se me permite, Dizimaldo. Olá,
everyone.
Sim, muito obrigado. Boa tarde. Agradeço aos três palestrantes pelas excelentes lições que tivemos. A minha pergunta vai para o Christos Lazaridis, da Grécia. Há alguns anos atrás,
para a Grécia era bastante intenso. The flow of immigrants to Ukraine.
Algumas crises humanitárias, sobretudo de gestão deste grande fluxo. Eu gostava de saber qual é a situação da Grécia neste momento, se este fluxo tão intenso do passado continua, e se continua, como é que o país tem estado a gerir esta questão dos migrantes. Obrigado.
Obrigado, Sr. Dizimalta. Se permitirem, podíamos ouvir mais duas perguntas, depois eles respondem em simultâneo. Vamos deixar um período para as respostas.
And then we will have a
questão por fazer aos nossos participantes, aos nossos oradores. Vamos aprender, colegas. Temos a oportunidade aqui de fazer as perguntas com as pessoas que trabalham com...
Sim, posso falar?
Sim, professora.
É isso, pessoal? É a professora Miriam.
Pergunta para os dois países.
Uma pergunta é para os dois países. That are constantly impacted by the national disasters. I follow the services.
Então, a pergunta é mesmo para os dois. Eu tenho, talvez seja a minha impressão, mas sempre que nós temos essas crises, temos soluções, apresentamos soluções aos problemas, tentamos resolver os problemas, não recorrendo à própria natureza. E nós sabemos que esses problemas, na verdade, são principalmente vindos mesmo da natureza. Queria saber se existe assim alguma ideia, algum plano a longo prazo que nós tenhamos em relação à natureza mesmo em si, ações que tenhamos que fazer, projetos que seja de médio e longo prazo, mas que tenhamos em mão para que no futuro não continuemos a sofrer essas calamidades. Eu sei, as campanhas, vamos plantar árvores, as campanhas, vamos evitar as queimadas, muitas ações, mas são campanhas, eu penso, que ficam...
Fires, that avoid deforestation, but this is just mostly out loud things that people say.
A natureza, para ver se nós conseguimos fazer face, ou melhor, para que esses eventos não continuem a ocorrer por muitos mais anos. E obrigada mais uma vez a todos pelas excelentes apresentações.
Obrigado, magnífica reitora. Podíamos ouvir mais uma pergunta, por favor? Ou um comentário? Bom, pelo silêncio.
Ana Paula tem a mão no ar. Ana Paula.
Ana Paula está com a mão no ar, acabo de ver. Sim, professora Ana Paula.
Obrigada. Obrigada pela oportunidade, pelo convite. E agradeço a
pedagógica,
né? Todas as apresentações foram pedagógicas e bem sucintas. É, a minha pergunta vai para os palestrantes, a professora Luísa e o major, né? De Cabo Verde. Eu gostaria de saber, assim, a gente sabe que nessas condições, né, de calamidades em relação à natureza, as crianças e as mulheres são a parte mais afetada e sofrem, né, muitas dificuldades nesse sentido, dificuldades variadas em termos da situação mesmo em si, pelo deslocamento, por estarem em ambientes diferentes, enfim, e vulneráveis, né? São mais vulneráveis. E eu queria saber se há algum plano ou se há alguma atividade que é desenvolvida a nível de munir essa população, né? Principalmente a população civil, de conhecimento e de orientações para lidar com essas situações, diante dessas situações calamitosas, né? Como que, se há algum plano, ou se já existe ou não, ou se há alguma ideia para que isso aconteça em termos de conhecimento mesmo, unir a população civil de conhecimentos para lidar com essas situações, que são tão frequentes, né, para todos nós e têm se tornado cada vez mais frequentes.
Muito obrigado, obrigada. Ana Paula.
Thank you very much, Ana Paula. We really are running out of time, so I would like to give the floor.
O professor o Christos, não é? Vamos usar talvez essa sequência. Lembrar que quando Christos estiver a falar, quando Christos estiver a falar, podemos ativar a interpretação, porque ele vai estar a falar em inglês. Então, podemos ativar a interpretação para português. Desculpa. Sim, Christos? Christos, conseguiu perceber a pergunta do Desmalta?
Would you like an repetition? Professor Christos, are you still with us?
Yes, I can hear you. I do remember the question. I think the question was about the current situation in Greece regarding the
relação à situação atual na Grécia com relação aos fluxos de migração. Os números estão variados.
Number wise, compared to 2015 or even 2016 or 2017, the numbers are shrinking. Unfortunately, the country is not attractive. Until this very day, political wise, we don't treat the country as a destination country for people that have this wish, this crave to rebuild their lives. From my point of view and from the organization that I was working with point of view, this is wrong. Given that the country is both shrinking in numbers and is aging, it is very important that we mobilize society towards a different orientation regarding the acceptance and the recognition of the people that they live in the country. I'd like to remind you that apart from the newcomers, apart from asylum seekers and refugees that are in Greece for some years, we do have people that are living in the country for years, for more than 10, 20, or even 25 years. It is a struggle for people that are
in the country. Sim. É uma dificuldade para as pessoas que não nasceram no país.
Being fully faced as citizens of this country. So from my perspective, this is a perception that needs to be changed. And it will be radically changed by the people themselves. If the people themselves, the people that are facing the challenge, that are facing this struggle, if the people themselves keep up on believing on coalitions like the Greek Forum of Refugees, for instance, coalition, where they can actually lead, they can lead by example, and they can convince not only the state authorities, but also the host society that they should be given with their opportunity to be treated as equal citizens of the country. Of course, there is this is not a trend that affects only Greece. I can tell that it's a European trend. You know, this conservatism that has led societies to be much more interior, and they they're not that outgoing in properly receiving and giving access to rights and responsibilities to newcomers. So I believe that this is it is the very architecture of the reception of displaced people in the European continent that it's quite problematic and has affected a lot, mainly the main entrance points to Europe, which are Greece, Italy, and Spain. Unfortunately, the tendencies are not in favor of the people that are willing to rebuild their lives, but the numbers are not that big, especially in Greece, and that does not lie on the fact that Greece has implemented specifically for the last years with the current administration a strategy that strives for prevention. I think that this has to do with the fact that other economies in the area, in the South Mediterranean area, are much more competitive compared to Greece. But at the end, the numbers are not too frightened. Go ahead.
Muito obrigado, Christian. Acho que a resposta ficou.
I think we could grasp the gist of your answer. And we really appreciate your time. Now?
Certo.
Temos duas perguntas, não sei se conseguiu perceber as duas.
We have two questions, I hope you are able to grasp all of them.
Obrigado. Sim. Já estão me ouvindo bem também, não é?
Sim, sim.
Ótimo. Sim, relativamente aos fenómenos naturais, não é? São coisas que, em parte, não se controla de todo. Mas, cá em Cabo Verde, temos o sistema de monitoramento desses fenómenos. Conseguimos perceber, em parte, em questões de inundações e questões de chuvas, né, e furacões, conseguimos monitorar a formação desses eventos.
We can monitor the information of this event.
Questões de vulcanologia, também monitoramos, temos aparelhos em diferentes ilhas onde ocorrem esses fenómenos. Esse trabalho é feito pelo Instituto Nacional da Meteorologia e Geofísica, onde sabem exatamente como esses fenómenos acontecem e qual é a magnitude. E um outro aspecto também que trabalhamos muito é a questão da sensibilização. Temos que sensibilizar as populações desses locais sobre esses fenómenos e, caso venha a acontecer, quais são os procedimentos a terem no processo, digamos assim, da evacuação. E a nossa sensibilização passa, usamos tanto as televisões públicas como privadas, assim como também os nossos comandantes regionais deslocam ao terreno e falam com a população geral sobre esse aspecto. É algo que a gente prevê, mas não se sabe qual será a dimensão dos acontecimentos. Por exemplo...
When it will happen, for instance.
Mas não sabíamos a quantidade. Por isso que O objetivo e a essência mesmo é das zonas afetadas, e regras gerais sempre são as mesmas, devemos apostar fortemente na prevenção e na sensibilização da população. Relativamente à nossa questão de crianças e mulheres, em Cabo Verde existe uma forte campanha nesse processo de emancipação. Até não chamo a emancipação da mulher, mas sim a campanha de si. O lugar da mulher é onde ela quer. Ou seja, há uma forte igualdade do género aqui em Cabo Verde. E temos um instituto que chamamos de Instituto Cabo-Verdiano de Igualdade e Equidade do Gênero, onde tratam toda essa problemática da questão da igualdade da mulher. E no nosso caso, temos muitas situações onde as mulheres são sempre mulheres chefes de família. Há vários programas que é feito do ponto de vista do Ministério da Família com o intuito do empoderamento...
And there is a program in the Ministry of Family.
Aproveitamos também essas situações e essas campanhas para sensibilizá-las sobre essas problemáticas. Também, relativamente às crianças, temos estado sempre a fazer campanhas de sensibilização nas escolas. Ainda ontem, a título de exemplo, tivemos numa escola secundária aqui da capital, onde fomos dar uma formação sobre os primeiros socorros aos professores dessa escola, para saberem, por exemplo, se tiver uma situação de algum aluno com problema, o que fazer. E a mesma coisa também se utilizamos em caso de catástrofes. E acredito mesmo que a essência de tudo isso passa sempre pela prevenção e pela sensibilização. Não sei se eu respondi às duas questões, mas, contudo, ainda estamos aqui. Obrigado.
Muito obrigado, Major Tavares, pelas excelentes respostas. Eu acho que foram objetivas e sucintas. Queria, talvez, convidar a professora Luísa, que ainda está aqui na sala, para também proceder às... alguns esclarecimentos, as dúvidas aqui colocadas. Temos informação que está a trabalhar no campo.
We just told that Professor Luiz is working on the field.
Na sala, já perdeu a rede. Alguém do NGD que esteja também a participar, que possa nos subsidiar. Bom, o silêncio quer dizer que não temos agora a professora doutora Luísa Mac. Em jeito de encerramento, eu queria voltar a pedir à magnífica reitora da nossa universidade para alguma palavra final, antes de encerrarmos.
Sim, obrigada, Hélio. Apenas, mais uma vez, agradecer todas as contribuições. Eu dizia, foram excelentes apresentações nas diferentes perspectivas, com diferentes, dando diferentes ênfases às
diferentes,
mas que, no total, eu penso formar um conjunto que dá uma boa contribuição ao projeto. Estão de parabéns todos os organizadores. E muito obrigada, é tudo que eu diria.
Muito obrigado a todos. Só queria mesmo pedir para ativarmos as câmeras, fazíamos uma pequena foto de família virtual. E muito obrigado. Até a próxima.
Tá,
boa obrigado. Tarde e bom dia a todos.
Bom dia, boa tarde. Vai ser 3 horas.
Thank you.